Cito, senhor secretário, faça aferição de quórum.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Mauro José Severiano, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda. Quórum insuficiente, 6 vereadores, senhor presidente.
Não havendo quórum suficiente, vamos aguardar mais 5 minutos, senão iremos encerrar a sessão. Solicito a assessoria que contacte os senhores vereadores para comparecer ao plenário.
Atenção, senhores vereadores, compareçam ao plenário. Sessão de suma importância. Não está dando quórum, não. Por favor. Está igual os ares de Brasília estão fazendo, contaminando o parlamento, Ana Paulina.
Tá joia. Não, eu dei 5 minutos aqui. Falta só 3.
É o primeiro dia, encerrar. Eu tô aqui de reserva. Tem que fazer um vídeo, pode. A não ser que o Fernando me leve.
Vereador Hamilton Filho, vereador Eber Mamed, vereador Fernando Cunha, vereador Sargento Pereira Júnior, vereadora professora Geli, vereador Luiz Lacerda, vereador Maurão, 9 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta, sou operação de Deus, declaro aberta a presente sessão, e solicito ao vereador Fernando Cunha, faça leitura do texto bíblico.
Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive. O mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Salmo 97, palavra do Senhor.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como as correspondências e projetos.
Síntese da ata da 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de novembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles e Guilherme Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências, projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Guilherme Martins e Sargento Alberto. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jair Cabeleireiro, Hamilton Filho, Vespa e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moção de pesar, moção de aplauso e de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 23 de novembro em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Lisier, informando a ausência na sessão de hoje, e também do gabinete do vereador Sargento Alberto, informando que não participará da sessão dessa quarta-feira, pois irá participar de uma reunião na Secretaria de Saúde. Leitura de projetos. Projeto da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo Municipal da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Ué, achei que já tinha essa... Requerimento do vereador Paulo de Lima. Na verdade, uma moção de pesar à senhora Deolinda Pires de Fonseca. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando troca de lâmpada do poste localizado na rua 17, Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco nas localidades supracitadas. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco no residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buraco em corte de asfalto realizado pela Saniago nas imediações do bairro Santo Antônio. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor secretário. Não havendo inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente. No grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda a usar a palavra.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Senhor presidente, inicialmente eu quero cumprimentar e parabenizar a OAB, professora Geli, que é inscrita na ordem, Maurão, que também é advogado, presidente em exercício, pela ontem um evento importante aqui para a OAB, que foi o lançamento aí da CASAG, a revitalização, na realidade, da CASAG. A CASAG é uma caixa de assistência aos advogados do Estado de Goiás, ela é antiga, não é da agora, mas que estava aí praticamente inativa aqui na cidade de Anápolis. E ontem nós tivemos aí, através do Dr. Ronivan Peixoto Júnior, que é o presidente da OAB local, o lançamento, vereador Mauro, da revitalização da CASAG, que é essa caixa de assistência aos advogados aqui, da cidade de Anápolis, é do estado todo, mas agora também aqui para a cidade de Anápolis. Então quero cumprimentar aqui a direção da OAB, a direção aqui de Anápolis, na pessoa aí do Dr. Ronivan Peixoto Júnior, por o lançamento desse acontecimento, dessa instituição importante para dar o suporte para os nossos advogados aqui na cidade de Anápolis e também no estado de Goiás. Mas outro assunto, senhor presidente, que tem pautado aqui as reuniões aqui da Câmara Municipal, e não é diferente agora também nesse momento, é sobre a questão da violência. Eu há muito tempo aí, devido aí às questões da campanha, devido às nossas atividades aí de campanha, eu estava afastado aí dos noticiários de televisão, principalmente aquele jornal aí da hora do almoço, o jornal local, e tive agora, nesse final de semana, a oportunidade de assistir. E, infelizmente, o bloco inteiro do jornal, violência. Violência em Aparecida, violência em Goiânia, violência em Anápolis, violência nos quatro cantos do estado. E o curioso, lá em Aparecida eu estava vendo uma reportagem de uma farmácia que foi assaltada já, parece que num período aí de 2 meses, ela foi assaltada 3 vezes já. E o curioso é que em frente à farmácia tem um posto policial. 2 viaturas da polícia lá em cima da calçada. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que é inoperância da polícia? Não. É que o bandido perdeu o medo até da polícia, vereador Mauro. Ele não tem o mínimo de medo mais da polícia. Nós precisamos tomar uma providência urgente. Nem a polícia, vereador Paulo de Lima, mete medo na bandidagem mais. E o que eu. E também um assunto que tem sido debatido muito aqui nessa casa, que é a respeito da criação da Guarda Municipal, tem a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um colégio lá também, que ele foi invadido, porque fala, a gente tem falado aqui que a Guarda Municipal é mais justamente para tomar conta aí do patrimônio, fazer a vigilância aí do patrimônio municipal. E lá tem a Guarda Municipal e também o patrimônio público lá, os colégios, pós-saúde, sendo constantemente sendo assaltado. Numa situação realmente lastimável que nós chegamos na segurança e que tem que ser tomada uma providência. Eu acho que não adianta a gente ficar culpando aí o governo do estado pela questão da segurança, não. Claro que ele que é o chefe maior, mas eu acho que nós temos que tomar uma série de providências aí para melhorar a segurança, inclusive a começar pela mudança aí das nossas leis. Do jeito que está, não tem condição. A polícia está constantemente prendendo praticamente os mesmos bandidos. Prende, amanhã está solto, tem que prender de novo. Então é uma coisa rotineira, aonde a polícia fica aí patinhando, porque sempre prendendo os mesmos bandidos, porque as nossas leis são frouxas e no outro dia não tem condição, gente. Um cidadão que já estrupou, que já roubou, que já cometeu inclusive assassinato, está solto por brecha nas nossas leis. E a gente que já foi preso e está solto. Aí onde nós vamos parar? A pessoa que já cometeu esse tipo de crime, ele tem que ser eternamente preso. Ele,
uma de parte, vereador.
As nossas leis. Não tem condição. Você pega a ficha criminal dos nossos bandidos aqui, vereador Sargento Pereira, ela dá 2 metros e o cara está solto. Não tem condição. Aí não tem polícia que dê jeito, não tem governo que dê jeito. Enquanto não mudar essas nossas leis aí, nós vamos ficar sofrendo aí com a questão. E tem que ser uma união mesmo do município, do estado, da união, para primeiro de tudo mudar, fortalecer essas nossas leis, porque do jeito que está, não tem condição. A parte ao nobre colega vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na verdade, é interessante o assunto que você traz nesta manhã de quarta-feira, mas eu acredito que, além da necessidade da mudança desta lei, como você está dizendo, mas em Anápolis nós temos um problema grave também, o seguinte: se a polícia for prender todos esses pequenos delitos, que na verdade, assalto, celular, essas coisas todas, enfim, aonde vão colocar esse pessoal? Se o nosso presídio, né, até hoje está ali parado, só com promessas, enfim, não tem aonde colocar esse pessoal, Heber Mamed. Vai colocar aonde? Quer dizer, se a polícia for prender e segurar esses, né, infratores de pequenos delitos, onde vai colocar essa multidão de gente? Nós não temos local. Se o novo presídio estivesse pronto, hoje os que estão lá, os detentos hoje, iriam para o presídio novo e esses pequenos delitos ficariam no presídio atual. Mas infelizmente não tem onde levar esse pessoal. Obrigado e boa palavra.
Concordo plenamente com Vossa Excelência, mas por que que está aumentando pequenos delitos, grandes delitos? Está aumentando por quê? Por causa da impunidade. A sensação da impunidade é que leva a pessoa, que encoraja ali o criminoso a estar cometendo o crime. Vou dar um exemplo aqui. Se Vossa Excelência vai, coloca seu carro lá, por exemplo, né, o senhor chega lá todo dia, coloca seu carro lá, tem uma vaga ali onde o senhor não pode estacionar, é proibido. Aí o senhor vai, cumpre a lei, coloca lá numa legal lá. Mas o senhor está vendo todo dia o cidadão que descumpre a lei e coloca seu carro lá na vaga que é proibido, ele coloca e não acontece nada com ele. Logo, aí o senhor vai se sentir com um cara de idiota, não vai? Logicamente vai começar a encorajar também a gente a fazer aquilo, porque está vendo que o que está fazendo está levando vantagem e não está acontecendo nada. Então a impunidade, é por isso que eu falo, nós temos que mudar as leis, porque a impunidade é que está fazendo acontecer o aumento da criminalidade. Vereador Sargento Pereira, pediu uma.
Obrigado, novo vereador Luiz Lacerda. Quero parabenizar por esse assunto. Ontem o vereador Sargento Alberto tocou nesse assunto também, assunto importante em relação à segurança pública, que eu acredito que é o maior gargalo que tem do administrador público, é a segurança pública, uma vez que o caminho do sucesso está no Congresso Nacional, com os nossos deputados e senadores, fazer realmente uma reformulação na lei penal para que o crime não compense. Hoje, pelo pensamento mundano, vale a pena ser criminoso, porque as sanções e o que é pago, o risco, é muito pouco, presidente. Então nós temos que incentivar para que os nossos deputados federais e os nossos senadores realmente façam um trabalho forte para mudar as leis, para que o crime não compense. Hoje, infelizmente, está compensando ser criminoso, porque ele entra, ele faz o delito, comete o delito, e na mesma hora ele pode sair com muita facilidade. Então tem que endurecer as leis para que o crime não compense. É isso aí, verdade. Parabéns, eu vou falar, presidente.
Agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Já vou conceder uma parte também ao novo vereador Heber Malmed. Mas, Otácio, vereador Heber.
Obrigado, senhor. O vereador Sargento Pereira já citou a responsabilidade dos deputados federais, não só os deputados, mas os senadores. O Congresso Nacional não tem interesse nenhum de aprovar a mudança de lei, não. Porque os caras acabam de matar um e na mesma hora ele foge, depois ele apresenta e fica solto. Não tem lei que obriga ele a ficar lá. E essa questão de criminalidade no Brasil é crônico, não tem conserto, porque o Congresso Nacional não tem interesse nenhum em aprovar a nova lei, que é a lei de 1940 e poucos, que está funcionando até hoje. Eles não têm interesse nenhum de mudar. Então, fica a nossa indignação. Parabéns por você estar tocando esse assunto tão relevante nessa manhã.
Agradeço, Vossa Excelência, mas nós vamos ter que tomar alguma providência, vereador. O Congresso Nacional, a sociedade, porque na realidade o que está acontecendo? A sociedade já está assumindo o papel do Estado em relação à segurança. O cidadão está começando já a praticar aí a justiça com as próprias mãos. Inclusive é contra a lei, mas isso vai fazer o quê? Se as autoridades não tomam aí uma providência no sentido de estar melhorando isso, a própria sociedade vai começar a reagir e tomar essa providência. Outro assunto, senhor presidente, só para encerrar, é aquela questão que nós já denunciamos aqui alguns dias, alguns meses atrás, lá do Detran. Cidadão que vai lá buscar o seu veículo, lá do pátio, na realidade, lá de onde são acolhidos ali os carros apreendidos. Cidadão que vai lá, já é um absurdo você ter que pagar o guincho para levar. Eu acho que o próprio cidadão podia muito bem estar errado, tem que ser levado. Podia levar o carro dele ali dirigindo sem problema nenhum. Mas continua aquele problema, a pessoa com todos os documentos liberados para poder tirar o carro, ainda tem que pagar o guincho para tirar o carro do pátio. Um absurdo que nós já denunciamos aqui, que continua acontecendo, sob a alegação de que o veículo não tem o CRLV. Mas quem fornece o CRLV? É o próprio Estado. Então, o cidadão fica privado de tirar seu carro de lá, tem que tirar num guincho, alegando que não tem o CRLV. Aí eu perguntei para o cidadão lá, mas que diferença que tem o senhor entregar o carro para a pessoa aqui na porta do pátio sem o CRLV e entregar lá embaixo, aonde ele quiser que entregue sem o CRLV? Que diferença que tem? Vai entregar do mesmo jeito sem o CRLV. Então está aparecendo mais uma armadilha apenas para que o cidadão tenha que pagar o guincho também para retirar o seu carro lá do pátio do Detran. Mas vamos falar mais nesse assunto aí nas próximas sessões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles para até 10 minutos, vereador.
Bom dia. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente de exercício, vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site e via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes no nosso humilde auditório. Senhor presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores, eu faço uso da palavra nesta manhã para chamar a atenção e fazer um alerta para um assunto de extrema importância, como diz o nosso nobre amigo e vereador Pedro Porto Rico, de extrema importância para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município. Eu quero iniciar falando da reunião que ocorreu ontem com o presidente da República e todos os governadores de estado do nosso país, onde foi colocado ali a situação precária que se encontra todos os estados da federação. Alguns já estão, inclusive, em colapso total, a exemplo do Rio de Janeiro. Outros estão entrando no colapso, a exemplo do Rio Grande do Sul, a exemplo de Minas Gerais. E eu penso que, embora nós temos que reconhecer o trabalho feito no início do mandato do governador do estado de Goiás, governador Marconi Perillo, com as ações para conter as divergências financeiras do estado, Goiás também não foge à regra, vereador Luiz Lacerda. Não foge à regra e os resultados estão aí. E aí eu estou muito preocupado, vereador Weber, com a situação de Anápolis. A população, de forma em geral, precisa saber, precisa reconhecer, vereador Fernando Cunha, que o país passa por uma dificuldade muito grande. Que o sistema de distribuição de verba hoje, aplicada no país, ela desfavorece de forma massacrante os municípios. De forma a dizer que a arrecadação feita no município, ela é hoje quase que na sua totalidade transferida para a administração do país através da Presidente da República. Todos os impostos que são arrecadados aqui, vereador Lacerda, a exemplo de IPI, etc., tal, todos esses impostos vão para o Congresso, para a Presidente da República, para depois uma fatia desse dinheiro vir para a nossa cidade. E nesse percurso desse dinheiro, desse vai e vem, claro que outras prioridades, vereador Fernando Cunha, são vistas pela Presidência da República e acaba que não retorna para a nossa cidade aquilo realmente que precisa retornar. E eu estou dizendo isso porque nós temos que assumir alguns gargalos da cidade e temos, enquanto vereadores, que colocar a população a par e assumir certos compromissos. Nós precisamos de uma reforma previdenciária no nosso município. O vereador Heber é um vereador aposentado pelo ISA. Vereadora Geli também é uma vereadora, professora aposentada do município. Vereadora Geli foi reeleita, com a graça de Deus, e eu a parabenizo por isso. Vereadora Geli tem que assumir aqui nessa casa de lei, junto com o vereador Jacques e os demais vereadores, o compromisso de estar tentando apresentar ou cobrar da administração municipal uma solução para isso, vereadora. Então eu vou dar a parte para Vossa Excelência. Vossa Senhoria.
Com certeza, vereador Jacques, nós estamos, inclusive, já fazendo um estudo muito grande a respeito disso. Eu sou servidora aposentada, faço parte do ISA, e é uma grande preocupação para a cidade de Anápolis, que vem vindo aí ao longo dos anos, e para a próxima gestão, sem dúvida nenhuma. E nós queremos apresentar sugestões. Então, nós já estamos fazendo um estudo em relação a isso, com algumas sugestões lá já, para serem apresentadas, e queremos trazer soluções, e soluções viáveis, para o ISA na cidade de Anápolis. E o que Vossa Senhoria traz também hoje nessa manhã é muito relevante e preocupante. Nós temos que preocupar com a saúde financeira do nosso Estado e que tudo acarreta no município. E o interessante é que essa preocupação precisa partir de todos, porque a coisa acontece no município. A coisa não acontece a nível de Estado, a nível de nação, mas as coisas acontecem primeiro no município, e é o município que é o mais prejudicado. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa responsabilidade enquanto legisladores, enquanto representantes do povo, é muito grande, e principalmente nós que fazemos parte aí do ISA, e aqui não tem só eu, mas tem também o Heber Mamed, que também faz parte do ISA, e é uma preocupação muito grande para todos nós. Afinal, é a nossa vida que está lá. É uma vida de trabalho, e diga-se de passagem, de trabalho, um trabalho feito com muita eficiência, muito comprometimento.
Muito obrigado, vereadora Geli. Sua participação foi importante. Eu estou comendo esse mingau pelas beiradas, vereador Geli, para chegar ao ponto que realmente nós precisamos tocar. Senhores e senhoras vereadores, imprensa de Anápolis, o PIB de Anápolis, o Produto Interno Bruto de Anápolis, apresentado pelo IBGE na última análise, foi o PIB que mais estagnou no estado de Goiás. Aparecida de Goiânia estourou no PIB. Goiânia continuou o crescimento como vem crescendo. Anápolis parou no tempo. E aí, eu vou lá no ponto crucial, vereador Heber. Nós passamos aqui nessa casa de lei, vou repetir quantas vezes necessário for, um embate massacrante para a atualização do plano diretor. Mas não vai parar por aí, não. Nós vamos enfrentar aqui nessa casa de leis, não sei se nesse final de ano, não sei no início das sessões do ano que vem, um enorme embate para a atualização da lei de parcelamento de solo na nossa cidade, que é uma peça do plano diretor. Eu quero dizer a esses técnicos, eu quero dizer a esses megalomaníacos, eu quero dizer a esses retrógrados, que esses itens passam pelo desenvolvimento da cidade, vereador.
Uma parte, vereador.
Vereador Fernando Cunha. Nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ser inteligentes ao ponto de entender que nós não devemos travar, criar ferramentas para travar o desenvolvimento da nossa cidade, que está sofrendo um massacre com a queda do PIB anapolino. Empresários anapolinos, históricos, estão investindo em Aparecida de Goiânia. Empresários históricos. E aí eu vou dizer, o PIB de Aparecida está crescendo. O PIB de Anápolis está diminuindo. Por quê? Porque nós estamos comprando dificuldade para vender facilidade. Nós não podemos agir assim. Nós temos que ser responsáveis. E eu quero aqui, vereador Hamilton Filho, vereador Lacerda, senhores e senhoras vereadores, nós vamos receber aqui o parcelamento do solo. Nós temos que ter a responsabilidade de não ficar usando essa ferramenta para criar obstáculos para que os investimentos possam continuar chegando na nossa cidade. Uma parte da do Weber.
Obrigado. Eu gostaria de ilustrar essa sua fala com relação aos deputados que vêm a Anápolis na campanha, levam o nosso voto e não fazem absolutamente nada para ajudar a cidade de Anápolis. Só são bonzinhos na hora de vir buscar os votos. Por que esses deputados, o estadual, o federal, não estão brigando para que esse PIB ele volte para Anápolis? E só Goiânia e a bela Aparecida de Goiânia, que eles são os melhores? Não. Por isso, eu dou parabéns para Vossa Excelência por essa atitude e que você continue sendo esse guerreiro por Anápolis.
Muito obrigado, vereador. Parece que o vereador Lacerda pediu a parte também, vereador Lacerda. Pedi a complacência do presidente, o tempo está aí. Por gentileza, o vereador cedeu a parte. Muito obrigado, presidente.
Pode ir.
Mais vereador Lacerda.
Um minuto, por favor, Jax.
Vereador Jax, quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse assunto, principalmente do isso. Os municípios hoje realmente passam por uma dificuldade muito grande. Se não for feita uma repactuação com a União a respeito dos direitos e obrigações dos municípios, realmente vai ficar muito difícil. Que mesmo o repasse que é feito, mesmo que se aumente o repasse do FPM, o que acontece? Todos os problemas são resolvidos no município. Mesmo assim, a União passa aquele dinheiro e acabou. E o município é que se vira. Mas tem os imprevistos, que não está dentro daquele orçamento e o que o município tem que arcar também. Então, do jeito que está, com essa pactuação do jeito que está em relação à divisão dos recursos, está muito difícil para os municípios, onde a receita tem só caído e as despesas aumentado. Agora, e Vossa Excelência tocou num assunto aí que nos preocupa, sim, somos responsáveis diretamente aqui, que é a questão do ISA. É um problema seríssimo. Inclusive, os próprios aposentados do ISA, os servidores públicos, têm que se atentar para o problema sério que é o ISA. Que a gente fala aqui, muita gente escuta isso lá e acha que não, isso é bobagem, é um problema seríssimo e que aí não depende agora do prefeito João Gomes ou do próximo prefeito, não. Vai arrebentar aí para frente na mão de alguém se não for tomado providência. Já está arrebentando na mão do atual prefeito João Gomes e certamente é um problema que vai arrebentar na próxima administração e o prefeito vai ficar de mãos atadas se a gente não começar a tomar providências sérias. Então, cumprimento Vossa Excelência.
Obrigado, vereador.
É um assunto que a gente tem que ir realmente deixando a população, principalmente os servidores, atentos para o problema seríssimo que pode causar. Porque tem lá um fundo, mas não pode mexer. Tem um tal de fundinho e o fundão. Quer dizer, tem dinheiro, mas não pode gastar com os próprios aposentados. Então, quer dizer, é um absurdo que tem que ser resolvido. Cumprimento Vossa Excelência.
Por fim, eu quero finalizar minha fala dizendo o seguinte, concluindo o seguinte. Não existe desenvolvimento sem investimentos. Nós temos um passo largo aqui. Quando nós aprovamos essa casa de lei, vereador, autorizando o município a expansão urbana para a implantação de novas empresas, para implantar as zonas de desenvolvimento econômico. Nós demos um passo largo para isso. Nós agora temos que dar um outro passo, que é não fazer com que essa lei que virá para casa, que fala do parcelamento de solo, não seja uma lei que vá vender dificuldade para comprar facilidade. É uma lei que tem que vir para resolver o que nós estamos passando, que é a falta de investimento. Nós não precisamos, nós não temos que perder os nossos empresários. Nós temos é que atrair empresários de fora. Quanto mais nós tivermos, mais o desenvolvimento chega. Quando chega desenvolvimento, quando chega investimento, obviamente, chega também o emprego. Chega aquele que vai acabar esse déficit pesado da empregabilidade. E aí onde vem? Por que que o vereador Jacques às vezes defende o empresário? Eu não defendo o empresário. Ao defender o empresário, eu estou defendendo é aquele que depende do empresário para dar sustento e a comida na sua casa, com emprego para sustentar os seus filhos. Nós temos sim que cuidar da galinha dos ovos de ouro. E eu vejo que a galinha dos ovos de ouro é o empresariado. Não existe Bolsa Família mais digna no mundo do que você dar dignidade e emprego para quem precisa, vereador Fernando Cunha. Portanto, eu quero aqui fazer um alerta que esses vereadores, aqueles que aqui chegarão, que estejam atentos para que nós possamos avaliar e aprovar uma lei que virá para essa casa, que trata do parcelamento de solo, de forma a incentivar o desenvolvimento econômico da cidade e não criar obstáculos e travar o crescimento da nossa cidade, uma vez que o país passa por dificuldade, o Estado passa por dificuldade e a cidade de Anápolis não é diferente, passará e passa por muita dificuldade financeira. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Cunha que faça pressão de coro.
Vereador Jackson Charles, vereadora Mira Garcia, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Vilmar Silvestre, vereador Gleio Martins, vereador Eber Mamed, vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Pereira, vereador Fernando Cunha. Qual é o suficiente, presidente?
Vereador Gleio Martins está aqui também. É a vereadora Suficiente declara aberta a ordem do dia. Solicito o senhor secretário Jackson Charles, faça a leitura da ordem do dia.
Os projetos colocados em pauta, presidente, os autores não se encontram presentes em plenário, portanto, retorna para a secretaria. Segunda votação.
Votar os requerimentos, depois a gente volta aos projetos, senhor secretário.
Então vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado ao CMTT, solicitando faixa de pedestre na Avenida São Francisco, número 715, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação Pública de Anápolis, solicitando a troca de lâmpada na rua José Roriz Paiva, quadra 9, lote 22. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, solicitando tapa-buracos na Avenida 24 de agosto, número 1010, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador... Requerimentos esgotados, senhor presidente.
Estou retirando de pauta, retirado esse requerimento de tapa-buracos de 24 de agosto, número 1010, que é o serviço já foi executado. E solicito o encaminhamento dele ao arquivo. Os demais requerimentos estão em discussão. Em votação... Os controlados se manifestem, aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo escrito comunicações, sobre a sessão de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outro para segunda-feira, horário mental.